Agora que você já conhece melhor o seu estilo, o seu público-alvo e o seu mercado, eu já estou liberada finalmente para começar a falar sobre construção de portfólio. Até que enfim, porque eu sou fascinada por esse assunto, por essa parte, porque é através dela que seu trabalho dá um salto de crescimento e de vendas e você economiza anos e anos de tentativas frustradas para conseguir cliente. Essa etapa aqui é sensacional, tanto para quem está começando agora e nunca fotografou ninguém e precisa de material para divulgar e quer ter mais indicações, quanto para quem já está no mercado de trabalho e quer ter melhores trabalhos, melhores clientes, acertar mais no público-alvo ideal ou simplesmente para quem quer dar uma atualizada no portfólio e tirar algumas ideias do papel. Por isso, nesse momento aqui, está todo mundo num mesmo ponto e que deve ser visto também como um novo começo, um portfólio totalmente atualizado, novo, do zero, com tudo que você está aprendendo aqui e principalmente tendo mais o seu jeito e a personalidade da sua empresa nas suas fotos. Por quê? Se você fotografa qualquer pessoa, de qualquer jeito, sem planejamento, você até está fazendo um portfólio, mas ele não vende o seu trabalho. Se você não projeta as sessões, não alinha suas ideias, suas expectativas, não escolhe locação, roupa, pensa nesses detalhes, ou se você não alinha o que você realmente gosta e quer ter de material de divulgação e só sai fazendo a mesma coisa que está todo mundo fazendo ou que está na moda, mas isso não tem nada a ver com o que você curte de verdade, depois você, o portfólio, ao invés de te ajudar, ele ainda te atrapalha, porque você começa a atrair um público totalmente errado. E o portfólio é uma construção que no nosso método vai ser constante, tá? Você não vai fazer um número específico de trabalhos agora e depois parar. Você vai continuar, vai fazer o máximo que você puder. Eu fiz portfólio durante todos os meus primeiros anos de trabalho e sempre que eu quero algo novo ou diferente, eu invento algo no formato de portfólio que eu preciso para fazer até hoje. Então, você vai dar início aqui nessa aula, na sua construção de portfólio, mas você vai seguir dando continuidade a ele sempre que sentir necessidade e quiser aperfeiçoar a sua estética, melhorar alguma coisa, fazer novos trabalhos, botando em prática tudo que você vai aprender em seguida. A intenção de começar agora é para que você não fique só no campo da inspiração, com 1000 prints no celular, sabe? Eu quero que você pratique, teste, tire as ideias do papel e, claro, tenha novos trabalhos incríveis para divulgar a sua fotografia da melhor forma possível, né? Com tudo o que você tem aprendido aqui sobre posicionamento, comunicação e marketing. Ah, Isis, mas por que não fazer tudo de uma vez quando eu já souber todo mundo que eu quero fotografar, eu já tiver todas as ideias organizadíssimas e souber tudo sobre luz, direção, edição, divulgação? Por que não? Simplesmente porque esse momento perfeito e com tudo pronto para começar não vai acontecer. E sempre vai faltar alguma coisinha aí para aí sim você iniciar. E muitas vezes a gente se acomoda nessa etapa e fica sem fazer nada. E também porque eu quero que você seja 1% melhor a cada dia. Lembra que a gente já conversou? Não tem por que acumular conhecimento para colocar em prática tudo de uma vez só. Isso só vai te deixar perdido de tanta coisa para fazer e isso vai te travar. Então, sempre, sempre, sempre lembra de aprender e praticar. É a melhor forma de absorver o conhecimento, ter resultados e ganhar experiência com tudo que você aprende. O portfólio é a coleção dos seus trabalhos realizados como profissional. E na fotografia, o portfólio não é somente o que você já fez, e sim uma amostra das melhores coisas que você já fez. Uma coleção que mostra a tua identidade como fotógrafo. É esse portfólio que vai ser apresentado para os seus clientes. É através dele que as pessoas vão conhecer melhor o seu trabalho e o seu potencial. Simplificando as coisas, o seu portfólio são as suas fotos de trabalho e quanto mais trabalhos você faz, quanto mais pessoas você fotografa, melhor fica essa curadoria da divulgação, digamos assim. Mais e melhores fotos você tem para mostrar e também para alimentar a sua divulgação. Esse portfólio pode e deve ser online e físico, tá? Eu acho essencial ter os dois, tanto o material, que seria um álbum, por exemplo, quanto a mostra online, através das suas redes sociais e do seu site. O online, na minha visão, tem mais amplitude, né? Mais pessoas podem ter acesso, o alcance do seu trabalho e de qualquer coisa que você faça é muito maior com a internet. Então, por que não, nesse começo, se dedicar na mostra do teu conteúdo online? A gente vai falar mais sobre álbum também, mas eu queria deixar, assim, bem clara mesmo essa questão de como o seu trabalho vai ser apresentado daqui pra frente. A criação desses novos trabalhos é essencial por alguns motivos, e o primeiro deles é para você ter muito conteúdo para publicar. Quem não é visto, não é lembrado, né? E eu vejo muita gente que quer inventar a ordem das coisas, querendo saber tudo de marketing e venda, querendo simplesmente, quando simplesmente não tem nem um material legal para promover o trabalho. Então, uma coisa leva a outra, né? E o segundo motivo é para você também fotografar muita gente, que eu te indico de fazer esse portfólio. Primeiro, para você testar, aprender muito, se especializar, adicionar essas fotos ao seu portfólio, mas principalmente para você conseguir também novos possíveis clientes conhecendo o seu trabalho a partir dessas pessoas que você chamou para portfólio, entendeu? Quanto mais gente você fotografa, maiores as chances de novos contratos, novos seguidores, novas pessoas acompanhando o seu trabalho, ficando interessadas a ponto de te pedir um orçamento. E quanto mais gente te pede um orçamento, maiores as chances de você ter uma agenda com a quantidade de clientes que você deseja atingir. Então, para organizar tudo isso que eu já falei aqui, com o portfólio nós temos basicamente três níveis de objetivos, vamos falar assim. Primeiro, praticar, testar, treinar coisas novas, tirar as ideias do papel. Segundo, ter aquelas fotos como material para divulgação. E o terceiro nível, que é o de aumentar a propagação do seu trabalho, tendo outras pessoas falando de você, te indicando e postando suas fotos. E com isso, tendo cada vez mais pessoas publicando fotos suas, te repostando, te indicando, a gente inicia um ciclo de indicações muito poderoso. E eu só falei de portfólio agora, depois de você já ter aprendido sobre estilo, sobre identidade e sobre público-alvo, por quê? No portfólio, eu não fico de braços cruzados esperando o cliente perfeito cair do céu me pedindo orçamento. Eu convido pessoas que estejam alinhadas com a minha marca, com o meu perfil de público-alvo ideal, que se encaixem no meu tipo de trabalho, no que eu preciso, né, acrescentar ao meu portfólio. Nós vamos falar mais pra frente sobre esse convite de portfólio, mas é só pra você já entender que não é qualquer pessoa que você vai chamar pra fotografar, tá? E dessas pessoas que você vai convidar, é importante você ter em mente que várias delas não vão te dar retorno nenhum, tá? Zero. Mas, de qualquer forma, já valeu a pena ter fotografado por conta dos dois primeiros níveis que eu ensinei, de treino, de testar coisas novas e de ter as fotos como material de divulgação. Por isso, eu também te digo para fotografar com volume nessa fase de construção de portfólio. Por quê? Às vezes, uma pessoa não vai te render novos trabalhos pagos ou vai demorar vários anos para você saber que alguém fechou porque viu as fotos de fulana, sei lá quantos anos atrás, e tá te acompanhando desde então. Mas, às vezes, um único cliente vai te trazer dezenas de novas pessoas interessadas ao longo do tempo. É muito legal, muito interessante ver como isso funciona e observar essa questão dos três níveis. Por quê? Várias vezes já aconteceu de eu ter feito um trabalho que eu nem achei assim tão incrível, mas essa pessoa que eu fotografei me trouxe, ela tinha muitas pessoas próximas que estavam precisando de fotografia naquele momento e já me contrataram dias depois, semanas depois. E tem outros trabalhos perfeitos, lindos, maravilhosos, que eu super divulguei, mas que não me trouxeram retorno financeiro, digamos assim, nenhum, não me trouxe outros clientes. Por isso que às vezes, quando me perguntam se vale a pena convidar blogueira para fotografar, eu digo que depende do seu objetivo. Às vezes, para você, vai trazer uma autoridade muito grande só de fotografar aquela pessoa, mesmo se você não tiver nenhum retorno financeiro disso, nenhuma indicação. Então, ótimo, faça. Mas às vezes você espera outra coisa e a pessoa não te divulga tanto quanto você achou que seria. Ou ela até divulga, mas a audiência dela não estava tão alinhada assim para te contratar. Ou tinha gente do mundo todo e não necessariamente era um público ali da sua cidade para poder te contratar, né? E às vezes você nem tá esperando muita coisa, mas vai ter um retorno gigantesco. Então, varia muito e tem que testar e analisar sempre o que vale mais a pena pra você e pro seu momento. Eu amo ter os meus trabalhos por indicação, então por isso que eu recomendo tanto essa estratégia, porque a venda fica muito mais rápida, digamos assim, porque a pessoa já vem apaixonada pelo seu trabalho, confiando muito mais. Se for uma amiga, né, a amiga já conversou, já falou um pouco sobre os preços, a pessoa já vem quase pronta pra fechar. E por isso que eu chamo de ciclo de indicações, tá? Porque é um ciclo mesmo, você vai criando raízes e expandindo de uma maneira muito mais rápida também, de acordo com a sua intensidade dessa construção de portfólio. Imagina fotografar 5 pessoas inicialmente. São 5 pessoas que você está fotografando de graça, mas são 5 pessoas publicando seu trabalho, mandando foto sua no grupo de família, indicando para os amigos. E aí, de cada 5, pode vir pelo menos um novo cliente. E desse novo um cliente, pode vir um outro cliente. E dali viram 4, depois 6, depois 16. E assim, cada vez mais, você cresce com o seu trabalho, porque existe ali um funil de vendas que não para de chegar gente nova. Então, por pura matemática também, quanto mais portfólio você fizer, mais indicações você vai ter e maior a probabilidade de você, assim, fechar novos trabalhos. E como eu sempre deixo muito claro, as coisas não são fáceis, tá? Não caem do céu. Então, não é fazendo 2, 3 ensaios de portfólio que você vai ter muitos pedidos de orçamento e gente fechando com você. É um processo, uma construção contínua que traz retorno sim, mas precisa da sua ação também em volume. Teve uma cliente que fechou comigo ensaio de grávida, álbum e o acompanhamento do bebê. Mas eu não tinha as redes sociais dela e ela não tinha me falado de onde ela me conheceu. E eu achei que ela tinha vindo pelo Instagram ou de algum anúncio ou do Google, sei lá. E no dia das fotos eu perguntei pra ela, de onde você me conheceu? E aí foi que ela me respondeu assim, ó, foi pelas fotos de grávida da Júlia, que o marido dela era Dindo do bebê, do não sei o quê. Aí eu falei assim, meu Deus, que Júlia, né? Fiquei pensando. Por uns segundos eu não sabia quem era a Júlia que eu tinha fotografado, que era a Dinda do bebê dela, até que eu me lembrei que Júlia é uma amiga minha, a primeira grávida que eu fotografei na minha vida anos atrás. A Júlia me ajudou na minha construção de portfólio, lá no começo na fotografia, posando grávida pra mim. O que já foi maravilhoso, eu pude testar, eu aprendi muito, mas ela nunca tinha me trazido retorno com clientes vindos da indicação dela. E tudo bem com isso, como eu já falei antes, valeu a pena pelo material e pelo treino. Mas olha que louco, tantos anos depois eu tenho uma cliente que me acompanha desde aquela época, mas que nunca tinha precisado de fotógrafa, só agora que ela estava grávida. Então, sempre lembra disso, né? Que as coisas que você aprende aqui são autênticas e que vão te trazer retorno por anos, pensando também no longo prazo, né? A sua empresa, você não tem que, por mais que a gente queira, né, esse imediato, a sua empresa é uma, você tem essa estrutura, então você também precisa ter um pensamento de longo prazo. E depois de anos de trabalho, vai ser super interessante você ver esses caminhos que os clientes e as indicações percorreram. Você vai ver que você fotografa a Bruna hoje porque foi indicação da Raquel, que você conheceu através da Fabiana, que é a irmã da Lívia, que você já fotografou sei lá quanto tempo antes, e sem ter feito esse primeiro, talvez você não tivesse essas clientes vindas desse ciclo, como eu comentei. Por isso, faça o máximo que você puder, não tenha uma quantidade específica, faça a quantidade que você sentir necessidade, inventa mesmo, chama muita gente, aproveita a companhia de pessoas diferentes para conhecer lugares diferentes, histórias diferentes. E dessas pessoas, se alguém tiver muito alinhado com o seu avatar, você pode ainda pedir para ela te indicar mais uma amiga que seja parecida com ela, para você fotografar também, porque aí você vai cada vez mais se inserindo no seu público-alvo e fotografando as pessoas que você deseja. E outra coisa que vai acontecer é que você vai ficar mais conhecido em menos tempo. É muito comum, principalmente em cidade pequena, ter um fotógrafo, né, que todo mundo faz com ele já. Reverte essa situação, cara, com o seu portfólio, fotografando muita gente, várias pessoas, ao invés de se intimidar porque tem o fulano lá que já é muito conhecido e que já tá há muito mais tempo. É claro que você não vai pegar lá os 10, 15 anos de fama daquela pessoa e conseguir a mesma coisa em 5 meses de trabalho, mas você pode encurtar essa sua aparição no mercado através desses trabalhos em peso. Foca bastante em pessoas do bairro que você quer atingir, nos amigos das pessoas que você já sabe que podem render fotos legais e que estão alinhados com o seu público-alvo. E independente de ser cidade grande ou pequena, isso vai gerar um burburinho sobre o seu nome, você vai aparecer para uma pessoa aqui, para outra pessoa ali, e com o tempo fazendo isso, você só tem a crescer e a se tornar uma referência também. E para que essa estratégia dê certo, você também precisa saber quem convidar e como colocar em prática exatamente o que você imaginou para cada trabalho. Então, agora você vai aprender por onde começar o seu portfólio e como convidar as pessoas corretamente. Se você já tiver algumas pessoas aí em mente que você gostaria muito de fotografar, que tem a ver com o seu estilo, já começa aí fazendo uma listinha de quem seria. Anota mesmo, tá? Quanto mais pessoas que combinem com o seu estilo você chamar, melhores serão os seus resultados também para atingir mais pessoas daquele público-alvo. Mas, ó, se o público-alvo que você quer atingir ainda estiver muito distante da sua realidade e do que você se sente confortável, né, para chamar, começa aos poucos com as pessoas que são mais acessíveis para você agora. Quando eu quis fotografar moda, eu não comecei fotografando uma modelo em si. Eu comecei com uma amiga que eu achava bonita e tendo a parceria de uma outra amiga que também estava começando a trabalhar como maquiadora, a gente começou a montar essas coisas juntos, a pensar o que, que poderia ficar legal. Depois, quando eu quis fotografar casais com um jeito mais diferente, eu chamei um casal de amigos e eles também têm um jeitão todo diferente, uma casa bonita, eram todos tatuados e tal. E ficou lindo e eu queria fotografar mais gente daquele jeito, mas eu não conhecia mais ninguém. Então, o que que eu fiz? Eu falei com esse casal para me indicar mais um outro casal de amigos deles, que talvez topassem fazer fotos nessa mesma vibe. Então, é você ir criando pontes, sabe? Não fica esperando a oportunidade de cair do céu. Deixa a vergonha de lado, porque esse contato agora é essencial. E com relação ao pagamento, né, desses trabalhos, eu particularmente recomendo, prefiro fazer de graça. Porque eu vejo como uma troca e também como um investimento no meu trabalho. Você não está desvalorizando o seu trabalho ao convidar uma pessoa sem custo. Primeiro porque você não está fazendo isso para qualquer pessoa, você está escolhendo ali a dedo quem você quer fotografar. Se alguém te pedir um orçamento, você não tem que falar, eu faço de graça porque eu estou começando, ou eu faço de graça para você porque eu estou criando meu portfólio. Você vai mandar o seu orçamento normalmente. No portfólio, quem faz o convite é você. Então, só é de graça para as pessoas que você está convidando, que você está escolhendo. E eu não vejo também como desvalorização, porque as pessoas vão ganhar as fotos, né, que vão posar para você, e não porque você está dando de graça o seu trabalho. É super importante isso, de você passar isso na sua comunicação para as pessoas que você chama, que você está construindo um portfólio de trabalho como fotógrafo ou fotógrafa, que é uma oportunidade única que ela está tendo, que seria uma troca para ela poder posar para você e com isso ela vai ganhar as fotos, que seria um estilo de tal jeito, no tal lugar, se pode ser na casa da pessoa, se for o estilo que você está buscando. Já deixando bem claro como vai ser, para não ter dor de cabeça também, com pessoas que querem mudar completamente a essência da sua ideia. Às vezes você quer ter portfólio de famílias dentro de casa. Aí você sabe que tem uma pessoa que tem uma casa linda, você chama ela, ela topa, mas aí ela fala assim, ah, mas eu queria fazer externo. Só que externo você já vai ter lá, sei lá, milhares de sessões. Não é essa a intenção. Então você precisa ser firme ao explicar a sua ideia. E se essa pessoa não tiver interesse naquele tipo de produção, você agradece, beijo, tchau, entendeu? Por quê? Não é para ser uma ação de desespero por trabalho novo. Por mais que às vezes até para você possa ser isso, por outros erros que você cometeu antes, né, com a sua divulgação, que te deixaram mal financeiramente ou qualquer coisa do tipo, cara, agora você está construindo uma nova audiência, montando, pensando as fotos do seu jeitinho, para você poder ter essa liberdade de criação. Então a pessoa precisa estar alinhada. E muitas vezes você já tem muitos trabalhos, já está super bem na fotografia, mas você sente que ainda não chegou lá ou que está faltando alguma coisa para você chegar onde você quer. Observa, com mais detalhe, o que está faltando? Qual tipo de foto você gostaria muito de fazer e que você ainda não fez? Às vezes, não é que tá faltando ensaio de gestante, mas tá faltando um ensaio de gestante em uma casa cheia de planta, com cachorro, sabe? Ou um newborn, mas não um newborn normal que você já fez, já tem. Você quer fotografar um newborn, sei lá, de trigêmeos, sabe? É uma coisa bem específica dentro do que já é específico. Algo que você quer muito fazer. Então você vai chamar pessoas que se alinham com isso, tá? Então, anota essas ideias e corre atrás de quem pode se encaixar perfeitamente nessa sua proposta. E voltando para falar um pouco ainda sobre cobrar ou não para os ensaios de portfólio, é por isso que eu recomendo, costumo recomendar que não se cobre, para você poder pensar em todos os mínimos detalhes. Porque mesmo que a pessoa te pague 10 reais, ela já vai criar uma expectativa para o resultado. E principalmente para quem está no começo, às vezes esse portfólio é um treino mesmo. Você não faz ideia se o resultado vai ficar legal, né? E também porque se você cobrou 10 reais, a pessoa ali, ela tende a achar que seu trabalho vale mais ou menos aquilo. Então mesmo que você explique que é só para esse momento e tal, depois ela acaba não te valorizando tanto. Então, é melhor que seja uma troca e que você deixe claro também duas coisas: a forma de entrega e a autorização de uso dessas imagens. Não adianta nada fazer um portfólio de uma pessoa que depois vai te falar que você não quero que divulgue as fotos. Se esse já era o objetivo, né, faz um contrato mesmo que básico ou deixa registrado em algum lugar que o seu cliente autoriza que você use essas fotos. E sobre a entrega, é só para deixar claro mesmo se vai ser online, se vai ter uma entrega numa caixinha, se vai ser sua entrega padrão, se vai ter foto revelada, se você tá dando de presente um álbum, enfim, deixa tudo bem explicadinho para não ter dor de cabeça depois, tá? Outra dúvida sobre como entregar essas fotos de portfólio é se tem jeito certo e não tem uma regra, tá? Você pode montar a tua embalagem como você faria se fosse um cliente mesmo, ou você pode mandar por nuvem, por exemplo, ou pelo WeTransfer, ou por uma galeria online, para não ter, né, os custos de embalagem, envio. É uma escolha mesmo e tem que ver o que vale mais a pena para você. Se entregar completo e talvez surpreender ainda mais aquela pessoa entregando como se ela fosse uma cliente mesmo, ou realizar um trabalho lindo, mas sem entrega física, que tá tudo bem também, desde que isso fique combinado. Outra maneira que eu vejo muita gente fazendo e pode dar certo também com relação ao pagamento da sessão de portfólio é de limitar uma quantidade de fotos entregues, e se a pessoa quiser mais fotos, ela pode comprar essas fotos extras. Eu vejo muita gente se dando bem com essa estratégia e é sim uma ótima possibilidade até para você treinar essa parte de venda, ver se as pessoas se interessam, né, para comprar mais fotos, quanto elas gastariam, enfim. Mas tem uma coisinha que me incomoda nesse formato e que eu acho bom eu comentar, né, que é o seguinte: se a intenção do portfólio é ter material para divulgar, se a gente bota um formato de venda de foto extra, a gente fica mais limitado a só usar as fotos que o cliente comprou. E a gente sabe que nem sempre o cliente escolhe as nossas fotos favoritas, né? E aí fica aquela situação de você não postar porque não foi comprado, ou posto mesmo assim e o cliente que não optou por aquelas fotos vai poder baixar, sabe? Então, na minha cabeça, fica sempre esse formato de portfólio sem fazer muito sentido, porque pra mim, o objetivo é fotografar muito e usar muito essas fotos, fazer post no blog, fazer tudo que tem direito, sabe? E se o cliente só comprar 10 fotos, ou você ofereceu 10 fotos e ele não comprou fotos a mais, você fica ali limitado a só aquela quantidade que ele recebeu. Outra coisa, não fiquem frustrados quando alguém não topar. Ou se você convidar e a pessoa falar que sim, mas depois ela nunca marca com você, mesmo sendo de graça. Até hoje eu não sei explicar o porquê, mas muita gente, quando eu convidei, os meus alunos também passam muito por isso, você vai entrando em contato e as pessoas não respondem, não querem, e até por isso também que eu falo pra vocês chamarem muita gente, porque nem todo mundo vai conseguir data, ou vai estar afim, ou vai te responder, enfim. Então, chama bastante gente, que aí sua probabilidade também de receber vários sims é maior. E pra chamar essas pessoas, não adianta chegar no meio do shopping, ver uma criança linda e chegar pra mãe e falar igual um doido que quer fotografar fotografar eles, tá? Tem que convidar de um jeito, né, minimamente interessante, com calma, principalmente se for assim, cara a cara, porque a pessoa não te conhece. Então, muito provavelmente ela vai te olhar meio torto, agradecer, falar, não tem interesse, tá? Então, tem que ir com calma. Então, se for pessoalmente, se apresenta, fala o seu nome, o que que você faz, já mostra seu site ou seu Instagram pra pessoa não achar que você tá falando besteira e, ou, sei lá, quer sequestrar os filhos dela, né? A gente nunca sabe. E se for online, é bom também você preparar um textinho de convite ou fazer uma ação mesmo em volta disso pra receber mensagens de pessoas que se encaixam no que você tá procurando e dali você vai fazer uma seleção pra escolher quem você realmente quer fotografar. Tem gente que morre de medo de postar convidando para portfólio, porque não sabe o que fazer, se aparecer muita gente, ou se não aparecer ninguém, ou se aparecer muita gente que não tem nada a ver. Mas, gente, é super simples. Basta você deixar claro na sua mensagem que você vai selecionar algumas pessoas e vai entrar em contato com quem for escolhido. Isso já vai deixar bem avisado que não vai ser todo mundo que falar que quer que vai ganhar uma sessão. Não é assim que funciona. Então, você precisa explicar. E se vier muita gente legal, mas você for escolher, tipo, 5 pessoas para fotografar, você pode preparar algum benefício para as outras pessoas que não foram escolhidas, para elas terem a possibilidade de te contratar também e fazer fotos lindas, mesmo que não de portfólio, sem custo, beleza? Assim, todo mundo fica feliz e você não fica mal na situação. E para te ajudar a entender melhor como fazer essa chamada, né, esse convite, eu vou deixar aqui também um exemplo de texto para você aplicar aí, beleza? É só fazer download depois. E depois da curadoria das pessoas, né, que você vai fotografar, é a hora de você pensar nos detalhes da sessão de portfólio. Construa, gente, trabalhos legais, diferentes, com seu estilo, se dedica mesmo, é essa hora de inventar, de testar, escolhe tudo do teu jeitinho, a paleta de cores, a roupa, o local das fotos, tudo. É claro que você vai mesclar isso também com a personalidade das pessoas convidadas, né? Mas é importante que você cuide de tudo para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, todo esse exercício aqui vai abrir muito a sua cabeça, tanto no lado da prática, de montar o seu portfólio e treinar bastante, quanto na parte de identidade do seu estilo e de aperfeiçoar essa identidade a cada novo trabalho. E isso também vai facilitar muito para você já pegar um ritmo de trabalho e de fluxo também, porque mais para frente a tendência é que você tenha mais trabalhos por mês, mais coisa para editar, mais pedido de orçamento para responder, mais coisa para organizar, para postar. Então aqui você já aprende a desenvolver um fluxo maior, mantendo qualidade no seu trabalho, além, né, de estar a todo momento em movimento, praticando, botando sua cabeça para pensar e saindo da sua zona de conforto. E como já diz o nome da aula, esse é um portfólio que vende de verdade. Um portfólio alinhado com o tipo de trabalho que você quer fazer. Um portfólio que expressa suas ideias, sua criatividade. Um portfólio que tem modelos, né, alinhados com o seu público-alvo ideal e que vai chamar a atenção de pessoas semelhantes. Tudo isso para reforçar para mais e mais pessoas a sua capacidade de realizar as fotos que ela tanto sonha em ter também.